Ai, começou. Ai, meu Deus. Pera aí que a gente pode digitar isso. Olá, pessoal, como é que vocês vão? Meu nome é Alex, eu sou um dos integrantes aqui do Palavreando, nosso podcast de literatura. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 21 anos, eu sou natural de Guarulhos. Mas atualmente moro em São Paulo, onde eu curso a graduação de biblioteconomia aqui na USP. E também sou formado no técnico em biblioteconomia pelo Centro Paula Souza, onde eu inclusive encontrei pela primeira vez a nossa outra integrante aqui, que é a Milena, que agora ela vai se apresentar.
Olá, eu sou a Milena, sou estudante de Letras na Unifesp e conheci o Alex como ele já é tech no ano de 2017. E depois de tanto tempo surgiu a nossa parceria no podcast para falar um pouco de literatura.
É isso, a gente começou muito por acaso, né? Contando um pouquinho agora antes da gente iniciar a nossa. Enfim, o que a gente quer contar aqui sobre a nossa leitura. A gente iniciou numa brincadeira, eu nem lembro agora, eu acho que foi pelo Instagram que eu publiquei alguma coisa, aí você respondeu, né, Milena? Aí você, enfim, a gente interagiu ali um pouquinho, daqui a pouco, quem já não faz um podcast? E aí a gente fez.
Resolvemos, vamos fazer um podcast.
Do nada, ninguém. Aí a Milena e o Alex falou que não, a gente vai criar um podcast que a gente não tem nada para fazer, né? Que a nossa vida de estudante aqui tá ótima, ninguém tem trabalho para fazer.
No turbilhão da vida de estudante, resolvemos criar esse podcast para tentar falar um pouco da nossa paixão pelos livros e de como a literatura é tão importante nessa nossa sociedade, que é tão desvalorizada e que precisa de contribuição. A nossa, só uma sementinha que a gente está plantando e que a gente vai mais pra frente.
E é bem nesse sentimento mesmo, assim, porque a gente, enfim, somos dois jovens tentando sobreviver ao capitalismo e ainda graduandos, então, assim, a gente tá fazendo por paixão. E aí,
De graduação que nem são tão valorizados assim nesse país, né?
Exato. Humanidades, né? As humanidades estão aí para
Exato.
provar o quanto que a gente é desconsiderado pelo presidente, pelo governo, pelo estado, mas estamos aí tentando sobreviver. Então é isso. Então aí acho que a gente, enfim, a gente se apresentou. Agora a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa leitura, né? Que inclusive a gente nem citou aqui ainda, né? A gente leu A Escrava, que é um conto de uma autora brasileira chamada Maria Firmina dos Reis. Que agora a Milena vai fazer uma introduçãozinha aí da vida da nossa autora, que inclusive é bem desconhecida, mas a gente fez questão de iniciar o primeiro, né, episódio do podcast com ela, porque inclusive o dia do lançamento, agora dia 11, seria aniversário da Maria. Então, parabéns, Maria, onde você quiser, onde você esteja aí, estamos aqui te lendo ainda.
Esse podcast é uma forma da gente presentear volta a memória das pessoas dessa história importante. O Alex já falou o nome dela, é a Maria Firmina. E ela nasceu em 1822, em São Luís do Maranhão. Você provavelmente ainda não ouviu falar dessa mulher. Eu só escutei o nome dessa mulher a primeira vez na graduação e é uma importante escritora do nosso país. Ela é afrodescendente. Ela é a Leonor Filipe dos Reis, que era uma. E a história da Maria Firmina, ela é muito legal, porque no século que ela nasceu, ela viveu toda aquela segregação e aos conquistando coisas difíceis de serem nos dias de hoje. Imagina no século que ela nasceu, né? Ela a gente só descobre anos mais tarde, na certidão de óbito dela. dela, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar muita coisa, porque, como se pode imaginar, a implementação foi realizada da melhor forma, né? Ela foi uma das primeiras mulheres a publicar romance. E a história dela é muito legal, porque ela foi professora, uma das primeiras mulheres concursadas para ser professora no primário. E na educação também, ela fundou escolas mistas e gratuitas do país. Naquela época, provocou um grande escândalo.
E aí, para a gente não deixar esquecer, a Maria Firmina dos Reis era uma mulher negra, né? Obviamente, aqui a Milena já citou, mas ela, sendo uma mulher negra naquela época, né? O primeiro romance dela é de 1859, que é Úrsula. Que é inclusive um dos primeiros romances, né, do Brasil, assim como a Milena falou, e poderia ter sido o primeiro, se a gente não soubesse que a Nísia Floresta, publicou um pouquinho antes da Maria Firmina dos Reis. Ela publicou em 1855 e a Maria Firmina dos Reis publicou Úrsula só em 1859. E após, ela tem um conto publicado, um conto indianista, que se chama Gupeva, de 1861. Logo depois, ela tem alguns poemas publicados, que, enfim, é uma coletânea que foi chamado Poemas Maranhenses, em 1861 também. Aí ela publica A Escrava, um ano antes da abolição, na verdade, meses, né, antes da abolição, 1887. Logo depois, ela tem ali Contos à Beira-Mar. Ela também publicou um hino da libertação dos escravos no ano da abolição. Então, a gente já pode perceber aí que a Maria Firmina dos Reis não era uma mulher calada, muito menos uma mulher negra calada que não estava falando sobre a sua vida e sobre a vida dos seus pares. Ela tem alguns outros poemas que são publicados depois, algumas composições musicais que, inclusive, Milena e eu acabamos descobrindo aí muito recentemente, e, enfim, não conseguimos achar esses materiais tão bem publicados, mas o que a gente deixar, o que a gente achar, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, inclusive com as referências que a gente está usando para fazer o episódio. A Escrava, né, que é o conto que a gente leu, ele, como eu já disse, ele foi publicado em 1887, e ele foi publicado na Revista Maranhense, número 3, especificamente. Contando um pouco do enredo, eu não sei se a Milena tem alguma coisa para contribuir agora em relação a tudo isso que eu falei, se você quer dar um palpite, alguma coisa, você que é graduada em letras.
Ai, não, só para finalizar sobre a vida da Maria Firmina, falei sobre a morte dela, né? Ela morreu em 11 de novembro de 1917, aos 95 anos já, pobre, cega, na cidade de Guimarães, no Maranhão. Grande parte da vida dela. E a vida dela foi dedicada a escrever, a ensinar. E ela é um verdadeiro símbolo de resistência, e por isso que a gente escolheu essa mulher. Abriá-las aqui no nosso podcast. Falar do conto.
É isso. E rapidinho contando voltando numa questão da vida, né, antes da gente entrar na obra. Agora eu não lembro se nesses primeiros minutos do episódio você já contou, Milena, sobre a questão da data de nascimento dela. Você quer falar?
Não, pode falar.
Então tá. Então beleza. Mas tem aquela questão da vida não, da data de nascimento dela, que a gente sabe que, enfim, os registros mostram que são 1825, mas na verdade é 1822, porque ela meio que falsificou. Enfim, você quer contar um pouco sobre?
Ah, sim, vamos lá. batismo da Maria Firmina, ela é do ano de 1825. Então, quando ela passa no concurso para ser professora lá em Maranhão, ela tem que atrás de toda uma documentação para poder provar que, na verdade, senão ela estaria impossibilitada de ter o cargo dela. Então, ela de outros documentos e de testemunho para poder alterar a data de nascimento dela para o ano de 1922. E aí ela assumiu o cargo como professora.
A resistência dela começou de uma forma meio tentando mentir aí, tentando passar pelo Estado, mas quem nunca, né?
Toda a burocracia. Mas era muito
Não que a
comum,
gente
né?
está defendendo, né? Oi?
Era muito comum as pessoas serem registradas com datas de nascimento alteradas, né? Até porque não era a criança nasce e já vai ser registrada logo, então eles demoram um tempo e acabam registrando com outras datas. E aí a Maria Firmina, quando ela consegue passar nesse concurso, ela precisa ir atrás de uma documentação para conseguir provar que ela já tinha estava apta para poder dar aulas.
Ela já estava apta, né? O Estado
Sim.
só precisava reconhecer isso.
Exatamente.
Agora sobre o conto, né? Eu já contei aí que ele foi publicado no ano de 1887 na revista Maranhense. Mas enfim, contando um pouquinho sobre o enredo, é um conto que ele começa bem romântico. Inclusive foi uma coisa que a Milene e eu a gente comentou. Eu especificamente me incomodo com esse tipo de início, enfim, de escrita como um todo, mas eu persisti porque, enfim, estava tentando conhecer aí uma nova autora e a gente tinha que gravar esse episódio, né? Então a gente tinha que ler. E aí o enredo, o início do livro, né? Aliás, do conto, já começa mostrando qual que é a ambientação. É um salão de festas, típico do século XIX, enfim, com um monte de pessoas ali, burguesas, brancas, e que estavam discutindo ali, no alto da sociedade, sobre as coisas da vida. E logo no início, a narradora já é apresentada, né? Que depois, enfim, a gente acaba entendendo que ela também é uma personagem, que a Milena depois vai contar um pouquinho sobre. E o enredo, ele começa ali no salão, com a narradora já apresentando o um ambiente, e é ali, de início, uma conversa sobre a abolição, inclusive com a narradora, que, enfim, é uma personagem também, ela tomando partido em relação à abolição, ela defenderam, ainda que de uma forma um pouquinho ali meio problemática, porque ela, como provavelmente uma mulher branca, estava ali numa posição meio de salvadora, que a gente sabe que não é uma posição assim muito legal, pelo menos aqui dois jovens negros não gostam desse tipo de posição, mas que no século XIX era uma posição até que necessária para andar, inclusive, com todos os processos abolicionistas. Que a gente teve aqui no Brasil. E aí, a partir disso, é apresentado, né, os outros personagens e o enredo ele toma forma. Acontece ali, de um outro personagem, que agora, Milena, eu tô procurando aqui no Kindle para ter certeza, para não falar o nome errado. Mas qual que é o personagem que chega para fazer a primeira cena?
O
Agora
Gabriel.
esqueci. É o Gabriel, verdade. Chegou o Gabriel, que é um homem negro, filho de uma escravizada, e ele tá procurando pela mãe, e ele tá tentando ver com a galera ali, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E ele vai até essa personagem, essa mulher branca que tava discutindo sobre a abolição, e ele fica procurando. Antes disso, a gente vê, inclusive, esta mulher que a gente descobre depois que a mãe dele passa pelo salão correndo, com medo, porque ela tá fugindo de alguém que depois a gente vai descobrir no final do livro, que a gente, enfim, já discute sobre. E o enredo, ele é bem pequeno, até porque ele é um conto, né? E aí toda a história ela vai se dar nisso, como que se dá essa relação entre esta mulher branca que estava discutindo a abolição, o Gabriel e a mãe do Gabriel, que agora eu também não lembro o nome. Olha só, Milena. Isso. E aí eu acho que é isso, assim, um pouquinho do enredo, pelo menos do começo, né? A gente ainda vai discutir um pouquinho mais sobre a história, mas o enredo ele vai se dando assim. E aí tem todas as confusões, as discussões que uma mulher negra no século XIX muito bem faria e fez, como a Maria Firmina Reis, que é colocar ali a sua opinião sobre tudo que estava acontecendo e inclusive qual que era a posição dos negros ali no Brasil de 88, de 1888. Eu acho que é isso, Milena. Você quer contar um pouquinho dos personagens? Quer embocar na conversa sobre o enredo?
Só apresentando um pouco mais profundamente os personagens estou, que no início dessa história, então, a gente tem uma senhora que se declara abolicionista, né? Então, isso aí já é bem importante da história, porque de início, logo de ela fala que é abolicionista e que a gente não sabe o nome. Ponto aí, a gente fica à expectativa de saber o nome dessa mulher e a gente não tem essa revelação. A gente não sabe a identidade dessa mulher. Aí também, como você já falou, as duas pessoas que surgem nessa história aí, que dão início às outras partes, que é o Gabriel, que é um escravo, um menino, ele é uma criança, e a mãe dele, a Joana, que é uma escrava fugitiva. E aí você falou do romantismo, né? Eu defesa aqui, porque eu gosto, eu sou fã do período do romantismo aí. Aí que a gente não sabe o nome, tá nesse salão, como você diz, contando um pouco sobre a escravidão, falando sobre a escravidão com pessoas da alta sociedade, provavelmente, né? Começa essa defesa aí com ela já de cara vem com essa opinião bem forte. Acho que para a época isso daí foi uma coisa bem bem impactante, né? Porque essa posição dela, ela deixa declarada. E a Maria Firmina, eu a minha impressão, ela era uma mulher católica, né? Então ela usa desse argumento também da fé. Nisso ali ela já fala um pouco disso, né? Fala que isso é uma coisa nem moral nem civicamente, né? E a gente também.
Sim, ela tem esse argumento aí religioso, que inclusive até nisso a gente vê uma resistência, porque até hoje a fé, enfim, seja católica, seja advinda do evangélico, ela tem um poder imenso, principalmente agora aqui que a gente está vendo na sociedade brasileira, quanto que ela pode usada. Historicamente ela já foi usada de uma forma ruim, né? A Igreja Católica tá aí, tá aí com seus montes de pecado, de um monte de besteira que fez no mundo. Mas a Maria Firmina Reis ali, ela apresenta um enredo e mostrando a sua opinião, inclusive, acerca disso, de uma forma bem diferente do que era usado, inclusive, na época, né? Porque a galera ali estava olhando para os escravos que não eram vistos como seres humanos, inclusive usavam da fé e, enfim, da religião para ter a ordem social que ali havia, né? Então, a Maria Firmina Reis, de certa forma, ela era uma militante já naquela época, contradizer um monte de coisa que até hoje a gente acha esquisito, né? Mas enfim, tá
Eu
aí a Maria
estava falando
Firmina Reis.
dessas pessoas que usam da fé para justificar, né?
Sim. Maria Firmina Reis aí abrindo alas para um monte de processo que a gente até hoje, século XXI, está tentando entender. É muito engraçado, inclusive, que a Milena tenha tocado nisso, né? No assunto da narradora não ter nome e ela ser uma personagem que vai guiando a história, né? Mas ela é a única personagem, provavelmente, né? A única branca, porque, enfim, o Gabriel e a mãe dele são pessoas negras, mas a narradora, que é, enfim, provavelmente branca, não tem o nome, né? Então a gente já tem aí um punho da Maria Firmina dos Reis na sua história. Eu vou chamar de Maria, gente, que a gente fala o nome dela inteiro, aí se confunde. Da Maria, colocando ali uma opinião, porque, de certa forma, ela apaga não que ela apague uma história, né, da personagem, mas ela coloca em evidência personagens negros, né, que mal eram vistos ali na sociedade, né, não eram nem colocados para nada, né, que eram os escravos, e que, no caso da Maria, ela fala: não, peraí, vamos falar dessa galera, vamos dar nome para essa galera, e vocês brancos que fiquem aqui sem nome, porque o texto é meu e eu faço o que eu quiser.
Incrível por isso, porque ela traz identidade para as pessoas, para os personagens negros, né? Ela dá nome para cada um deles. E aí, uma das que aparece logo de início, logo de cara, que é a narradora, a gente não sabe. Então, deixa meio que assim, uma personagem, ser qualquer pessoa branca da sociedade, que é contra isso. Então, acho que ela deixa e traz o negro, né? Então, o negro até então ele era um objeto das, né? Ele não tinha voz. E a Maria Firmina, ela vem para mudar. Ele tem voz, o negro tem uma história e a gente...
Exato, o negro tem ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem um rosto, e inclusive ela não, ainda que ela tenha ali uma pitada de romantismo, né, na sua escrita, ela de maneira alguma ela deixa de ser realista, né, porque ainda que, enfim, seja um começo de texto muito romântico, que vez ou outra a gente vê essa característica no texto, né? Durante o enredo, a descrição dos personagens, os diálogos, enfim, as conversas todas, a pitada de realismo que ela tem é muito grande, e aliás, ela é necessária, né? Porque ela fala ali que ela tem que falar, e ela não passa por cima de nenhuma questão, ela para ali na questão, ela resolve isso no texto, e ela abre, inclusive, ela abre vários parênteses para a gente discutir de uma forma real, sem ela romantiza o que ela tem que romantizar, mas ela não deixa de falar a verdade, né? Que é uma coisa, inclusive, muito interessante no texto.
É, exatamente, ela começa quando ela para essas pessoas no salão a história da Joana, né? Um romantismo pesadinho, vamos dizer assim, contada as paisagens, uma tarde bucólica, estava passeando. Aí você fala, acha, né? Essa continuidade aí nesse marasmo, mas não. Essa tranquilidade, isso daí é quebrado. Ela se depara com uma escrava fugitiva no meio e ela sem entender nada, né? Vem esse primeiro choque.
Sim, que inclusive é quando o enredo cria força, né? Que é quando a gente entende até o título, né? A escrava. E a Joana, ela ali aparece, ela tá fugindo. Eu não sei, a Milene e eu, obviamente, conversamos antes de vir gravar o episódio, mas eu não lembro, Milena, se a gente descobriu como que você se sentiu e como que eu me senti quando eu li essa passagem. Porque quando a gente lê a Joana, aparecendo. Eu não sei você, mas eu fiquei aflito, porque eu não estava entendendo exatamente, o conto não deixa a gente entender exatamente o que que está acontecendo. E ela tá correndo, ela tá fugindo de alguém, e eu fiquei assustado e fiquei meio sem respiração. Falei, mas o que que tá acontecendo? Que a gente só entende, inclusive, no final do texto.
É, vem uma angústia pra gente. Ela, essa narradora, ela tá lá passeando pela casa, uma mulher toda correndo, e aí ela fica sem entender o que tá acontecendo. A gente é conduzido da mesma forma, sem entender o que, como assim? Quem é essa mulher? O que tá acontecendo? Aí que vem as primeiras decisões dela. Quando o capataz aparece para perguntar se ela viu esse escravo fugindo, e ela fica, e agora eu conto? Ali, escondidinha atrás da moita, como é que eu vou fazer agora? A gente fica na expectativa para saber se ela vai entregar, né? Ah, a escrava tá ali, ó. Ou se ela vai ajudar. Então, a expectativa, e a gente, nesse primeiro momento, a gente, porque esse sentimento de angústia, ai, meu Deus, não entrega ela. Começa uma torcida aqui pela escrava.
Eu me senti muito assistindo uma novela das oito da Globo, olhando para a personagem quase passando por algum problema, ou aliás, passando por algum problema e tentando resolver, mas que, enfim, por algum acaso ali, a coisa foi resolvida. Que no caso é a personagem, a narradora, que não entrega a Joana. E aí a gente já entende aqui que é uma pessoa, uma mulher branca ali da alta sociedade, em momentos pré-abolicionistas, que está sendo uma aliada de certa forma, né?
É, aí,
E isso, inclusive, fala.
nesse mesmo impacto, aparece o Gabriel, né? Como surge a Joana, surge o Gabriel.
Sim. Que é outro, é outra pergunta aí que a gente se faz enquanto está lendo, porque, e é isso, eu lembro que a gente discutiu que quando o Gabriel aparece, ele também aparece assustado, ele também aparece procurando a Joana, e depois ele fala, não, é minha mãe e tal. Aí a narradora, né, ela também fica se perguntando se ela fala ou não, acaba que, enfim, ela fala, mas a gente também fica nesse susto, da mesma forma quando o capataz apareceu. Porque, por mais que o Gabriel fosse um negro, a gente sabe que existiam, né, também pessoas negras que eram usadas assim como os capatazes brancos, né? Enfim, açoitavam, enfim. A gente tem registro disso. E aí, na hora, eu fiquei pensando que era alguma coisa nesse sentido. Só depois que eu entendi que a gente entende no texto que é o filho da Joana,
É,
né?
no primeiro momento a gente também fica desconfiado com o Gabriel. A gente fala assim, ai, será mesmo que ele tá falando a verdade? E que ele tá aí pra ajudar? Ou se, ou como... Se não, se ele tá aí pra capturar a Joana, né? Então a gente fica com tensão aí inicial de saber quem é esse garoto também, se ele tá falando a verdade.
Sim, que é um susto aí. Eu separei uma frase aqui do Gabriel, que a Joana, ela tem uma crise, né, ali, e aí a senhora, né, que é como ela é chamada na história, que é essa narradora, ela é chamada de senhora pelo Gabriel, né, que tá ali ansioso pra, enfim, ajudar a mãe, que enfim, acabou de. Eu acho que, se eu não me engano, ela tinha apanhado, né? E por isso que ela fugiu.
Mesmo.
Não foi? Não foi isso, menina? Então, e aí ele fala, não, porque eu quero ajudar minha mãe. E ele fala uma coisa que, na hora, eu falei, nossa, eu só queria estar com a minha mãe agora para eu abraçar. Ele fala, mãe, você tá bem? Ele fala aqui, minha senhora, eu só levaria minha mãe ao fim do mundo, né? Pra ajudá-la, pra ficar com ela, pra criar, pra pegar e falar, não, tá tudo bem. E na hora que ele falou isso, eu falei, caramba, olha isso aqui, que forte. Eu não sei você, Milena, mas eu fiquei com. A lágrima desceu um pouquinho. Eu falei, ah, vou parar de ler, que eu vou
Sim, o
chorar.
Gabriel, ele é muito quando ele tá nessa procura pela mãe dele, porque disposto a enfrentar qualquer coisa, porque também ele abandonou o serviço para poder ir atrás da mãe, né? Preocupado com a mãe. Ele sabe que quando ele voltar para a fazenda, ele vai ser castigado. E ele está enfrentando isso porque ele quer ajudar ela, preocupado com a saúde dela. Quando ele encontra a mãe ali passando mal, ele se desespera, como você falou. E aí ele fala, senhora, que faria qualquer coisa para ajudar a mãe dele. Quando essa mãe dele, ele fica totalmente emocionado e grato a ela, né?
Sim. E isso é uma grande coisa que acontece na história, né, Milena? Porque a senhora, ela até fala, né, que ela, enfim, ela fica nesse conflito de ajudar ou não, né, duas pessoas negras que naquele momento, né, são duas pessoas negras que, enfim, estavam sendo escravizadas, porque ainda que o Gabriel fosse um filho de ventre livre, né? A gente sabe que no final das contas ele também era escravo ali, porque que adianta alguém falar que você é livre, sendo que você não tem estrutura para de fato ser livre, né? Exato. E aí ela fica até se questionando, a senhora, ah, eu levo ou não? Eu até marquei aqui. Um pensamento que a narradora tem, que ela fala: eu bem conhecia a gravidade do meu ato, recebia em meu lar dois escravos foragidos, escravo talvez de algum poderoso senhor, era expor-me à vindita da lei, mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. E aí, inclusive, isso ficou pensando, eu fiquei pensando, né, o quanto que ela, que enfim, ainda era uma mulher, provavelmente, né? Isso não é descrito com todas as palavras, mas a gente entende que ela era uma mulher branca. E mesmo ela sendo uma mulher branca, com todos os privilégios, ainda mais em 1887, ela tinha medo do que ela podia fazer ou ter relação ali com pessoas negras, porque inclusive ela também poderia sofrer consequências disso, né?
E aí, quando ela se decide, né, que ela chama é escrito dessa forma, ela chama os, então ela não chama os escravos, ela chama os criados para ajudar, né, levar a Joana para a casa dela e poder Joana. E aí que é o momento quando ela leva a Joana, ela que a gente conhece a história da Joana e para mim um dos momentos mais importantes da um dos meus preferidos, que é quando a Joana assume a voz, quando a Joana conta a história dela, por tudo que ela já passou e a mulher forte que ela é e tudo que ela já sofreu. Acho que é um dos meus favoritos.
É, eu acho que também para mim é um momento, inclusive, que eu fiquei. Eu tendi, assim, eu quase. Eu não, eu sou uma pessoa muito fácil, assim, para abandonar livro quando eu falar, ah, isso aqui tá entrando bem fundo. Só que quando a história tá pegando desta forma, é muito ruim a gente parar. Obviamente que aí vai depender também da cabeça de cada um. Mas neste momento eu fiquei muito sensível, assim, de verdade, porque a história da Joana, que enfim, a gente vai contar aqui um pouquinho, é uma mulher que em 1887 tinha perdido os filhos, porque o senhor dela, né, vendeu os primeiros filhos dela. Aí ela tem o Gabriel, que nasce ali de ali a, depois da lei do ventre livre, que não significava tanta coisa assim na realidade, mas enfim, ainda era alguma coisa. E o Gabriel foi o único que restou. E assim, gente, uma mulher que provavelmente todo dia apanhava, todo dia levava tapa, levava, sabe? Era uma pessoa que literalmente estava sofrendo inúmeras violências, sem contar a violência maior ali, que era a escravização, né? Mas dentro disso tinha um monte de coisa que, inclusive, aí tá aí perder os filhos e perder até a própria personalidade, né? Porque Eu acho que até o título ele traz essa ideia, né? Não é a Joana, uma escrava, não, é a escrava, aí depois a gente descobre quem é a Joana. Então, até nisso, pelo menos eu percebo uma crítica que a Maria faz, né? A autora faz, porque a gente tá vendo a história de uma escrava, só que são várias, né? É uma história que representa muitas outras.
É, exatamente, e contando, ela já começa a passar por esses maus bocados da infância dela, né? Ah, durante a história a gente descobre que é filha de um índio e de uma escrava, né? E aí o pai dela trabalha para poder pagar o dono da mãe dela e para comprar a carta de alforria da mãe dela e dela, né? O pai dela é passado para trás. Se emociona aí com a história dela, coitada, porque o pai, ela acha, e a mãe dela acha que elas são livres. O dono da mãe da Jo, o pai, ele deu uma folha de papel com quatro palavras escritas lá, mas não prova nada. E aí leva de novo a escravidão, a mãe dela tem um ataque e fica a notícia e morre. Então ela perde o pai e a mãe, criança ali. E quando ela ainda era vivo, ela começou a ter aulas com um escravo. Então ela começou a aprender a ler e escrever. Eu acho isso. Termina colocando o viés dela de para falar um pouco da importância da educação. Ela mesma lê a carta e vê que não tinha nada ali de carta, era só um papel em branco ali com umas palavrinhas que não falavam nada. E aí, como você vai trabalhar com esse, sabes que esse recebe o um nome mais pra frente, que é o senhor Tavares do Cajuí, e ele, quando ela tem os filhos dela, vende os filhos de carne humana. E aí ela filhos e enlouquece, né? Ela surta, entra numa crise, né? Ela perdeu os filhos, ela para ele por tudo que é mais sagrado, que deixa os filhos dela. E ele não atende esse pedido. Então ela é uma mulher que passou por provações e que é o ativo aí de mais para frente ela ter essa rebeldia sempre, né? A rebeldia, eu porque a gente vai defender, né? Não é rebeldia, gente. Meu Deus, essa mulher passou por maus bocados, né? Então, é a indignação que ela sempre teve. E aí, até o momento que ela tá já no início da história, sofrendo maus tratos e foge, né?
E aí é um tópico muito específico, né, que você traz aí, Milena, que a gente conversou na nossa reunião, né? A autora, a Maria Firmina dos Reis, perpassa uma discussão, assim, ela já vai falar em 1887 a situação de uma mulher negra antes da abolição. E ela, enquanto mulher negra. Isso já é um tremendo de um fato. Mas ela toca numa questão específica, ela passa, na verdade, ela não aprofunda nisso. Mas a Milena e eu discutimos aqui sobre essa discussão que dá para fazer com relação à saúde mental, né? De uma mulher negra escravizada em 1887 no Brasil. Porque esta crise que a Joana passa, ela, porque ela sai correndo, ela sai desesperada, ela passa por um salão, por um campo, inclusive, que acaba até chamando a atenção da narradora, né? Da senhora. Isso parece muito, sei lá, um ataque de pânico, alguma coisa nesse sentido, que a Joana só precisava sair da onde ela estava. Que a gente sabe que tal que provavelmente não é um sair apenas material, né, físico. Ela também tinha ali um significado simbólico, que era sair do estado que as coisas estavam aí no nosso país, que a gente bem sabe que foi o último a abolir a escravatura, né? de pessoas negras e não sei, assim, me parece muito uma situação que de alguém que precisa sair da situação que ela está vivendo. E no caso aqui da Joana, é uma, não sei, assim, provavelmente é a leitura de um texto mais velho que toque ali, que tangencia ali um pouquinho a questão da saúde mental de pessoas negras durante
É o
a
que a gente
escravidão
estava
no
comentando,
Brasil.
né, de como que a Maria Firmina ela traz para esses personagens da história e os personagens negros, né, que a angústia que a Joana passa, a Joana, tudo que ela já enfrentou desde a infância dela até a vida adulta, e tudo isso ela vai trazendo, vai mostrando onde a Joana foi ferida, em que momento ela foi traída, tudo isso faz se aproximar muito da Joana e o que já seria na, né? Mas ela vai lá e ela coloca sentimento na da Joana também, que a Joana também é muito preocupada com os filhos, que quando ela tá nessa crise, ela pede a senhora que cuide do Gabriel, né, que é o filho dela que órfão aí.
Sim, e ela se preocupa tanto, né, com esses filhos, como a Milena falou, tanto que ela até murmura em uma parte da crise dela, né, que a senhora e o Gabriel estão ali tentando ajudar ela de alguma forma, ela até murmura os nomes dos outros filhos, né, que é Carlos e Urbano. O Urbano eu achei bem engraçado, mas tem aí o Carlos. E aí o Gabriel fala: "Não, mãe, sou eu, Gabriel", né? Porque ela tava olhando pro filho e tentando entender qual que era o filho. O momento que essa mulher tava passando, ela não sabia, olhando para a cara do filho dela, pro rosto do filho dela, não sabia qual que era. E aí depois disso, enfim, a gente já vai pro final aqui da história. Tem aí o diálogo da Joana contando a história, o Gabriel inclusive contando também, né? Ele acaba dando algumas informações, principalmente com relação ao passado dos irmãos dele, que, enfim, foram vendidos pelo senhor. E aí, pro final da história, eu não lembro se. Spoiler, né, gente? Agora a gente já chegou no momento
Vai,
que, se você não quiser saber o final, valer. O conto, inclusive, está disponível. A gente vai deixar aqui como referência, mas o conto ele está disponível no site da editora da Câmara dos Deputados do Brasil. Tem uma compilação que foi feita. Eu não lembro o ano, mas está disponível lá. A gente vai deixar aqui o link, que tem uma mini biografia da Maria Firmina dos Reis. Tem o romance Úrsula, tem o conto Guperva, tem o conto A Escrava e ainda tem Contos à Beira-Mar, que é uma outra publicação aí da Maria. E tá lá, gente, disponível tanto em PDF, tanto em MOB, tanto em EPUB também, para quem tiver, para quem, enfim, não tiver o Kindle ou algum leitor de PDF e quiser ler em EPUB, também tem disponível. E aqui a gente já vai pro finalzinho, que é quando tem uma cena que é, no mínimo, assim, ela te deixa assustado, né? Eu não lembro qual que foi a palavra que a gente usou na nossa conversa, Milena, para definir o final. Não era assustado, impactado. Impactado, a gente ficou impactado aí com esse final.
Verdade.
Pois
Você vai
é.
dar ou você vai deixar em off?
Enfim.
Não
Ah, não
sei,
sei
não.
se você quer dar. Dá você o spoiler, pode ser?
Então, vamos contar um primeiro spoiler, aí a gente deixa o finalzinho para o pessoal ler. Que o primeiro spoiler é a morte da Joana, né?
Tá
Que
bom.
ela. Essa crise que ela teve, e mesmo tendo os cuidados lá dessa senhora, ela não. Ela conta a história dela, e ela tá todo o tempo desesperada. E aí ela pede para essa senhora que apadrinhe o cuide dele, porque ela sabe o que ele vai, né? Porque ela era órfã, então ela sabe muito bem o que acontece. E aí essa senhora promete vai cuidar do Gabriel, e aí ela morre. E aí, vou dar uma sequenciazinha rapidinho, mas não vou entrar no final, que aparece na casa dessa senhora o feitor, que aparece no início da história, até. E ele fala: você estava acobertando aqui na sua casa uma escrava fugida e o filho dela, e eu vou levar ele que ela morreu. Essa mulher não deixa e fala pro feitor que o pai com ela. E eu acho essa cena muito legal porque é muito afrontosa. Junto com esse feitor tem dois que também recebem nome na história. Essa é uma curiosidade. Todos os personagens negros têm nome nessa história. E aí é o João e o Fé, escravos. Ela fala pro feitor: vai lá e mande ele vir aqui. E o Gabriel vai ficar comigo, ele está sob a minha proteção. E aí que aguça a nossa curiosidade, fala: nossa, mas quem é essa mulher que fala com tanta segurança assim, né? Ela é muito afrontosa com o feitor e ela encara ele mesmo. Imagina uma mulher encarando um homem, mas aí vem a questão das classes, né? Ele é um feitor, um empregado, ela é uma mulher rica, né? Dona de terras, tem a sua importância, né?
E isso, inclusive, é uma outra crítica, é uma leitura, né, de uma possível crítica que a Maria possa ter feito, porque ela ali deixou bem claro essa diferenciação de classes que existe, né? Essa diferença de que, ok, é um país racista. E além disso, tem a diferença de classe, porque o feitor, ainda que ele esteja numa posição de autoridade frente aos negros escravos, mas frente àquela mulher branca, provavelmente esposa de algum homem ali que também tem terras, que também, por sua vez, provavelmente tem escravos, né? Ainda que ela seja ali enfim. Flerte ali com ideias abolicionistas, a gente não sabe se ela também não tinha os seus escravos em casa. E ela assume isso de uma forma que a gente consegue aí passar outra crítica, né? Que essa diferenciação, ok, ela é uma mulher, mas ela é uma mulher dona de terra, tem algum nome, enquanto o capataz está ali, sabe lá de que família que ele veio. E ele, enfim, ainda estava ali fazendo muito, entre aspas, somente o seu trabalho. Mas é muito bom, inclusive, para a gente ver o poder de uma personagem feminina numa história contada por uma mulher que, depois de, né, uma mulher negra escrava contar a sua história, tem essa outra mulher, ainda que branca, ali de uma classe social um pouquinho mais abastada, ela toma ali à frente e fala para um homem para ele não cantar de galo, e na verdade quem estava cantando lá era ela, não esse homem aí buscando o Gabriel
É,
e a Joana.
exatamente. É engraçado porque é uma história relativamente curta, um conto de umas 13 páginas ou até menos, e ela, Maria Firmina, ela consegue colocar muita coisa. E a gente fica aqui esperando sempre a próxima cena. Parece que ela tá aqui sempre mantendo a história com alguma coisa muito agitada. A gente está aqui sem seguida. A gente não falou o final do Gabriel, né? A gente espera que vocês leiam o conto. E é porque tem ainda mais coisas nisso. Vai aparecer o senhor Tavares, que era o dono, né, da Joana, ele que mantinha ela como escrava. Aí ainda tem essa cena quando ele aparece. E aí que tem um embate entre eles. Aí eu acho que Vale muito a pena a leitura desse conto, porque ele é curto e consegue reunir muitas coisas, e sempre nessa atmosfera de impacto.
É, a gente está aqui há 50 minutos, falando de um conto que, inclusive, a gente passou 2 horas na
Sim.
reunião, né? Falando sobre. Então, assim, gente, fica aí a recomendação. É uma história que está de fácil acesso, tem em domínio público, tem essa edição específica que a gente recomenda aí, que é a edição feita pela Câmara dos Deputados. Então, assim, não tem por que não
Gratuito,
ler.
né?
Né? Tem o um PDF aí, tem o um EPUB, tem o um Kindle, dá para ler muito facilmente. E é uma história que, inclusive, abre porta para uma autora bem desconhecida, né? No Brasil, infelizmente.
Site da Edições Câmara, ele tem uma versão também impressa, que até a publicação aqui do episódio, tá, eu vi por R$ 16 o e-book que tem o romance e o as outras obras que o Alex já mencionou, a versão PDF. No site da Amazon, estava gratuito hoje, para você ler no celular, e eu acho que vale muito a pena. E você já adquire todas as obras dela, praticamente quase todas, e aí você vai conhecer essa escritora, porque vale muito a pena. É uma mulher que tem que ser lembrada muito, e tem que ser revivida aqui dela. E as obras dela, porque ela foi muito à frente do seu tempo.
Com toda certeza. Ela aí abriu alas para uma coisa, inclusive, que a gente tenta até debater hoje, né? Que é o papel da mulher negra, brasileira. E isso, assim, gente, estamos aqui, dia 9 de março, discutindo isso, baseado num texto feito ali no século XIX, e ainda 2021 a gente está discutindo as mesmas coisas. Obviamente que alguns ganhos foram adquiridos aí em todos esses anos, mas dificuldades estão aí e tem bastante caminho aí pela frente,
Sim.
né? Eu acho que é isso, Milena. Te
Falou
falou
bastante,
bastante.
pessoal. Vai ter que ter paciência. E a gente espera um retorno de vocês também. Vai lá no Instagram, na página do Facebook. Conta pra gente que você. Se você já conhecia a Maria Firmina, se vocês, quem vocês que a gente fale aqui nas próximas vezes. Dicas também pra gente, que vocês têm de sugestão pra gente, que estamos abertos aí nos canais.
Com toda certeza. Podem mandar indicações, inclusive coisas que talvez não seria comentadas pela gente, porque, enfim, o recorte aqui é o. Se vocês não falarem, é o recorte que a Milena e eu queremos. E ainda que isso seja muito grande, a gente fica aí aberto a indicações. Eu acho que é isso. Eu me despeço aqui do primeiro episódio. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, o horário que vocês estiverem ouvindo. E agradeço a presença dos. A gente está
Sim,
parecendo.
também vou aproveitar o momento aqui para me despedir de vocês que nos escutaram até agora. A gente bacana. Vai buscar e melhorar também. Eu sei que eu tenho as minhas falhas aí. Espero que o Alex seja bom na edição para poder deixar um papo bom. Mas enfim, queria agradecer. E a gente espera em breve aí com alguma outra obra da nossa literatura ou literatura, não sei. Aí que a gente achou dela e os pontos que gostaria de discutir e trazer aqui para vocês.
É isso, então. Fechamos, então, o nosso primeiro episódio, que foi gravado agora aqui, né? Dia 9, daqui a pouco a gente vai lançá-lo. E é isso, galera. A gente agradece muito a presença de todo mundo que está ouvindo aí a gente. E é isso, Milena. Boa noite, Chuchu. Muito obrigado aí.
Obrigada, obrigada, Alexa.
Tchau, tchau.
Tchau.